Este ano, entre janeiro e dezembro de 2019, contabilizamos, através do inquérito que realizámos às 60 organizações da rede, às quais apenas responderam 37, contabilizamos 1.059 portugueses a fazer voluntariado missionário. Sendo que um dado relevante são que 368 realizam projetos de missão ad gentes, isto é, fora de Portugal, e 691 realizam este trabalho nos mesmos moldes que na missão ad gentes realizam cá dentro, em território nacional. O país que recebe, assim, falando da missão ad gentes, o país que recebe mais voluntários este ano é São Tomé e Príncipe, que acolhe 80 voluntários, logo seguido Moçambique, que recebe 63, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Brasil. Portugal, este ano também é um dado relevante, recebe 22, e estes 22 fazem voluntariado nos mesmos moldes da missão ad gentes, mas em território nacional. Temos também a Tanzânia, que vai receber 6 voluntários, a Zâmbia 5, a Espanha e o Equador, cada um recebe 4 voluntários, a África do Sul, Marrocos e Etiópia recebem 2, e Timor-Leste, que também recebe um voluntário. É interessante ver esta distribuição nos vários continentes, a distribuição dos voluntários missionários.
Mais mulheres que homens, depois há percentagens divididas consoante a sua dimensão, estudantes, empregados, licenciados.
Sim, a maior parte das pessoas que partem são estudantes ou recém-licenciados. Isto porque o maior número de partidas que registamos este ano e também ao longo dos anos vamos vendo, a maior parte das pessoas que partem para projetos que podem ir entre 15 dias e 6 meses. São 336 os que vão para estes projetos, e depois apenas 32 para projetos de longa duração, que já são projetos superiores a 6 meses. O mais mulheres que homens, bom, é a tendência do setor social. Não fazemos grandes leituras deste número, porque se olharmos para o trabalho social desenvolvido em Portugal, temos sempre mais mulheres envolvidas, não há aqui o relevante. Se bem que começamos a ver também ao longo do ano de formação, e a FEC em particular, que promove a formação ao longo do ano, começamos a ver mais homens a fazer formação e a preparar-se para partir, o que é um dado interessante. Não vem nestes dados que lançámos, mas é algo que nós vamos constatando ao longo dos anos.
A presença também de, num país que está a sair aos poucos de um ambiente económico de austeridade, também é relevante os 7% de reformados.
Exatamente. Muitas vezes acalentamos este sonho da missão e as pessoas acalentam o sonho de partir a missão e este projeto, não é mais do que um sonho, é um projeto. E quando terminam a sua vida profissional ativa, estamos a começar a ver as pessoas a envolver-se em projetos de missão. Quando falamos nestes 7% de reformados, significa que 7% do universo das partidas são pessoas que, terminando a sua vida ativa, perceberam que ainda tinham muito para dar e têm agora a disponibilidade, têm os filhos criados, os netos já crescidos e, portanto, já podem dedicar algum tempo da sua vida à missão fora de Portugal.
Na comparação com 2018, o que é mais relevante? Por exemplo, há uma descida do número de missão com duração igual ou superior a 6 meses.
Sim, nós nunca fazemos muito essa análise porque isto depende muito das respostas a este inquérito que nós lançamos. Nós lançámos este inquérito em junho, a meio de junho, mais ou menos, final de junho, e só responderam 37 organizações das 60. Se tivessem respondido as 60, ou então as mesmas 41, creio eu, que responderam o ano passado, este número seria igual, com toda a certeza. Aqui tem a ver com o período em que lançamos o inquérito, que para nós é quando faz sentido, é quando começam a ser definidas as equipas que vão para a missão, mas ao mesmo tempo compreendemos, as organizações estão a formar equipas, estão a escolher voluntários, estão a preparar todas as partidas e, portanto, às vezes a disponibilidade não é a que gostaríamos para nos responder. No entanto, temos a noção de que estes são os dados que nós lançamos oficiais, a partir deste inquérito lançado às organizações, mas com toda a certeza é muito superior este número.
Há aqui uma nova tendência, ou seja, famílias que partem juntas para a missão.
Sim, é verdade. Estamos a dar enfoque este ano, em especial, a dois casos concretos. Temos um caso de uma família que já por si vive a missão, uma família que está neste momento em Moçambique, que regressa no início de agosto, e que é composta pela Joana e pelo Miguel, que já tinham 3 filhos. Entretanto, adotaram uma criança quando tinha 10, 11 meses, hoje tem 5 anos, eles chamam-lhe carinhosamente a Mana Juju, e que estão todos em missão, os 6 estão em missão e partiram juntos, assumindo este compromisso de viver a fé em conjunto e também de se colocar ao serviço dos que mais precisam. Um outro caso é um casal que nós tivemos ao longo do ano o privilégio de acompanhar na FEC, ligado ao voluntariado espiritano, e que vai partir mais para o final do ano, por um ano para Cabo Verde. Enquanto casal, fizeram há pouco tempo um ano de casados, vivem em Londres, todos os meses vinham às formações da FEC, que já por si demonstra uma grande vontade e um desprendimento para partir. Fizeram inclusivamente a nossa atividade prática de missão, em que experimentamos o que é isto de viver em comunidade, de trabalhar com uma congregação religiosa, com um público-alvo que às vezes não nos é familiar, e que vão partir também. Isto é muito bom ver esta tendência, porque a família é a primeira primeira missão destas pessoas que partem assim em conjunto, não é? E vê-los partir juntos para viver esta experiência que vai mudar a vida de todos, nas mais diferentes formas, é maravilhoso, é um sinal de Deus vivo.
E quanto às principais áreas de intervenção, quer aqueles que deixam Portugal, quer aqueles que escolhem o próprio país para partir em missão?
A maior parte do trabalho de intervenção ad gentes é na área da educação e da formação. É onde vão trabalhar mais durante a sua missão. Depois também tem, logo a seguir, na missão ad gentes, tem também a parte da pastoral e da animação sociocultural. No entanto, é uma coisa que é importante referir, e também em Portugal também é muito isto que vemos. É importante referir que nenhum dos voluntários missionários que parte trabalha apenas numa área. Não é? Podem ir para projetos de educação e formação, mas acabam sempre por tocar ali outra área, às vezes construção de infraestruturas, ambiente, o cuidado da casa comum, enfim. Todos os voluntários trabalham em mais do que uma área ao mesmo tempo. Isto é importante, seja lá fora, seja cá dentro, é uma dos aspectos importantes a focar.
Quais são as expectativas para 2020? Já estamos a olhar para a frente.
Enquanto FEC, a nossa, e enquanto coordenadores desta rede de voluntariado missionário, a nossa expectativa de ano para ano é que mais organizações nos respondam. Este é sempre o grande enfoque que nós colocamos. Estamos também nós a reestruturar o inquérito para que seja mais fácil, mais rápido, para que possam mais organizações responder. E temos noção de que quanto mais respostas tivermos as organizações, maior será o número. O nosso enfoque aqui na Fundação e o nosso grande objetivo é dar rosto, é dar nome a estas pessoas que partem. Numa altura em que se fala tanto que os jovens não se envolvem, que os jovens não estão virados para a ação social, para a intervenção mesmo na própria igreja, estes números mostram exatamente o contrário. A nossa igreja está viva e recomenda-se. E quantos mais dados nós tivermos, maior destaque podemos dar a estas pessoas, dar-lhes rostos, dar-lhes nomes. Para nós, quando lançamos estes dados, eu quando olho para aqui e vejo os 1059 que fazem voluntariado, eu vejo as pessoas que foram passando por nós, não é? Ainda há pouco estava a ver uma fotografia de voluntários passionistas que já estão em Angola neste momento. Para nós são rostos, são pessoas e queremos que a Igreja também conheça estas pessoas.
É um trabalho, como diz o Papa Francisco, insistente e persistente junto às periferias.
Sim, cada vez mais nós temos de responder a este apelo. O nosso Papa Francisco faz muito este apelo de sair. Na própria mensagem que ele lançou este ano para o Dia Mundial das Missões, ele volta a apelar para que nós vamos ao encontro do outro, sair do nosso mundo, não é? Sair da nossa realidade e ir ao encontro da periferia. Ele diz aqui, na mensagem, uma frase que nos chamou a atenção este ano, é quem ama põe-se em movimento. E se nós nos pomos em movimento, temos de sair de nós, temos de sair do nosso conforto e ir às periferias. Dá muito trabalho. É muito difícil e vai trazer muitas implicações para a nossa vida diária. Mas é urgente e necessário. E por isso também sabemos que este trabalho que fazemos, este trabalho que a FEC, e em conjunto com as organizações da rede de voluntariado missionário, faz ao longo de um ano, cada ano é um ano, terminámos agora um ciclo, vamos começar outro. Este trabalho é algo que nos ocupa muito tempo, é algo que nos deixa muitas vezes sem dormir, é algo que tira o nosso tempo de descanso, digamos assim, mas que é fundamental. Fundamental porque a missão de cada batizado é ser missionário.
E tudo isto é a FEC.
E tudo isto e não só. A FEC. A FEC trabalha, coordena esta rede desde 2002, à altura em que nos foi pedido pelas entidades da rede que coordenássemos este trabalho. Lembro-me muito das palavras do grande fundador da FEC, o nosso Padre Cachadinha, que agora já vela por nós junto de Deus, em que o Padre Cachadinha dizia muito que nunca deixem a missão. Felizmente, com o passar dos anos, a FEC foi alargando o seu âmbito de intervenção. Trabalhamos agora em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, em Portugal, em projetos de educação para o desenvolvimento, advocacia social e também cooperação para o desenvolvimento. Alargámos um bocadinho o espectro, mas este será sempre o bebê, não é? Este será sempre uma área muito acarinhada pela Fundação. Infelizmente, não tão apoiada como deveria ser, não tão apoiada a nível de, digamos, sei lá, estatal, mesmo dentro da própria Igreja, é uma área que nós temos de batalhar muito para conseguir manter, mas é uma área que temos um grande carinho. Não há ninguém nas nossas equipas da FEC que não conheça o voluntariado missionário. É sempre uma partilha interessantíssima quando regressamos de uma sessão de formação ou quando lançamos estes dados. É uma área muito acarinhada por nós, enquanto organização.
E esse carinho é justamente o retorno que tem, o feedback que tem, das muitas instituições, organizações e países e pessoas onde desenvolve este voluntariado.
Exatamente. Muito pelas organizações que recebem voluntários e que enviam, principalmente as que enviam, são as com que nós trabalhamos cá em Portugal, mas também o testemunho pessoal de cada voluntário. Este ano nós temos publicado agora na nossa página, que depois podem visitar, temos ido publicando alguns testemunhos de voluntários que fizeram o nosso plano de formação. E toca-me profundamente ver quando um voluntário descreve o nosso plano de formação. Este voluntário participou em todas as sessões, sessões e que vai pondo uma palavra associada a cada sessão e que no fim diz que a FEC muda a nossa vida. Não é a FEC enquanto organização, é aquilo que a FEC proporciona, este caminho de formação, de encontro, de conhecimento pessoal e interpessoal. Isso significa que está a valer a pena o trabalho que estamos a fazer. Portanto, é uma área que nós acarinhamos muito.